Amigos da Rádio Osox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 122. A pauta de hoje foi construída no intervalo da nossa escola, quando eu estava conversando com Hernânio Montenegro, que vai se apresentar para vocês, e a partir daí nós vamos colocar em pauta os nossos assuntos de hoje.
Olá pessoal, eu sou Hernânio Montenegro, curso Educação Física e sou estagiário aí no Instituto dos Cegos. Vou falar um pouquinho aí da minha história no futebol.
Então, Hernani está concluindo um curso de especialização, né, de formação de professores na área da deficiência visual. E nós estávamos justamente conversando no recreio da escola sobre futebol. Como é que começou a sua carreira no futebol, Hernani?
Por volta dos 12 anos, como eu moro na Barra do Ceará, sempre gostei de jogar bola. Aí comecei na escolinha do Ferroviário, onde joguei pela escolinha alguns anos, e surgiu a oportunidade de ficar nas categorias de base do Sub-15, e joguei o Sub-15 e Sub-16.
Na posição de médio volante, naquela época se falava ainda cabeça de área, né? Ou na minha época. E por tomar muita pancada para defender ali a defesa, né? A sua área, Hernani teve um problema no joelho, não foi, de ligamentos, e teve que se afastar e resolveu ingressar na carreira de preparador físico. Então, foi preparador físico também do Ferroviário Atlético Clube. E vamos conversar agora, Hernani, sobre como é que é a preparação física de um jovem que está começando a sua carreira no futebol.
Trabalhei no início, né, nas categorias de base do Ferroviário, como preparador, onde tem atletas de todo o Ceará, inclusive de outros estados. O Ferroviário, ele oferta uma bolsa, dependendo de onde o atleta é, acampamento, com direito às refeições. Dependendo do ano, dependendo se ele está participando de um campeonato ou não, é treinado de 3 até 5 vezes por semana, e por volta de aí, uma hora e meia.
Hernani, este atleta que está no começo da sua carreira, ele vai precisar trabalhar para adquirir um perfil técnico que é exigido hoje de um profissional de futebol. Um atleta que tenha velocidade, que tenha explosão, né, que tenha potência e outras coisas mais. Então, o trabalho é feito especificamente para isso ou não? Feito como o Parreira faz, só os rachões, que ele não me escute, é o Parreira.
Não, a gente faz um trabalho personalizado, dependendo de que o atleta vai precisar na hora do jogo. No caso do goleiro, o goleiro não vai precisar da mesma condição que um lateral tem. Quer dizer, são treinos diferentes.
Então a capacidade aeróbica, pulmonar, né, do atacante tem que ter diferenciada daquele que corre mais, né, por outros lados do campo. Hernani, você como preparador físico já acompanhou várias vezes o movimento de vestiários após o término do primeiro tempo de uma partida. Alguns alunos às vezes perguntam para a gente o que é que acontece dentro dos vestiários após o término do primeiro tempo. Vamos repassar aqui para os nossos ouvintes.
Ao acabar o primeiro tempo, né, os atletas se dirigem para o vestiário, onde lá já vão aguardar o técnico, onde o técnico vai passar as informações do que eles vão fazer no segundo tempo. Aí dura em torno por volta de, sei lá, 10 minutos, e 7 minutos antes eles têm que voltar a aquecer para entrar no segundo tempo já aquecido. Aí eu acredito que dá para fazer tudo tranquilo no intervalo do primeiro para o segundo tempo.
Algumas pessoas achavam que os atletas tomavam banho, trocavam de uniforme, mas não, tem que manter pelo menos o organismo pré-aquecido, né? Então o técnico vem, dá aquela bronca, ou passa a mão na cabeça do atleta, e depois o massagista vai lá, cuida de alguém que está precisando de uma massagem, e depois 10 minutos antes de retornar ao campo, né, faz um novo trabalho de aquecimento, diferenciado do que foi feito no primeiro tempo, antes de começar a partida. Estou certo, Hernani?
Olha só, para se fazer um aquecimento, você vai ter que trabalhar os mesmos músculos que vão ser usados no primeiro tempo. Quer dizer, então, que o aquecimento do primeiro para o segundo tempo, eles vão utilizar a mesma atividade. Então, pode ser também o mesmo aquecimento, não tem nenhum problema.
Hernani, vamos direcionar agora o nosso assunto para um deficiente visual. Você vai imaginar que você vai montar uma escolinha de futebol para pessoas com deficiências visuais. O que é que você começaria a pensar nesse seu planejamento para este projeto? E já adianta, Hernani, que esse meu pensamento é direcionado ao campo. A gente sabe que existe futebol de quadra, futebol de salão. Eu queria pensar agora um pouco sobre o trabalho no gramado.
Muito bem, Paulo. Na parte de um projeto, é muito fácil se fazer, é preciso só a estrutura e profissionais especializados, né, nessa área. E quanto ao campo, não observei nenhuma partida de campo, no caso para cego, mas do que se tem é de futsal, futebol de 5 e no society, que eu já vi também. Inclusive o Brasil foi campeão agora, recente.
Mas você, como um profissional do terceiro milênio, já deve começar a pensar como trabalhar com esse jogador cego que quer ter o prazer de pisar num gramado, de tocar numa bola de futebol oficial mesmo, dos campos que anda rolando pelo Brasil. E agora, professor Hernani?
Lembrando que tem algumas regras que se diferenciam, né, do futebol, onde os atletas todos têm que estar vendados e o goleiro tem que ser vidente. Com certeza, Paulo, é uma nova expectativa aí colocar os atletas que estão chegando aí para o campo experimentar, inventar um esporte que, aprimorando, com certeza vai dar certo, dá certo, quem sabe.
Olha, está vindo à minha mente aqui o nosso Conta Vox, que é o nosso jogo de tabuados dos Vox. Então, quando você faz o gol, você recebe a mensagem: gol de bicicleta, gol no ângulo direito, lá onde a coruja dorme, gol de letra. Então, o educador físico especializado na área da deficiência visual, ele pode trabalhar com esse aluno para que ele entenda o que é um gol de letra, o que é um gol de bicicleta. Aliás, Hernani, você agora vai explicar, certo, como é um gol de letra, o que é um gol de placa e como é um gol de bicicleta para os nossos ouvintes daqui do programa Conversa que Interessa. Lembrando que você vai explicar para uma grande parte da audiência que são pessoas com deficiências visuais.
Rapaz, Paulo, você agora me colocou na fogueira, hein? Mas vamos lá. O gol de placa é um gol muito bonito, onde o atleta traça vários jogadores, traça o goleiro, faz uma jogada realmente muito bonita, onde fica na história, onde sempre vai ser lembrado. Onde, inclusive, é homenageado o atleta com uma placa no clube. E a outra era o gol de bicicleta. Muito bem, o gol de bicicleta é onde o atleta pula com uma perna e chuta com outra perna no ar, onde dá uma impressão onde o atleta está pedalando. Por isso que o nome é dado gol de bicicleta. E o outro é o gol de letra. Rapaz, o gol de letra, no momento, eu não sei explicar.
Hernani, vamos juntos, né, tentar explicar esse gol de letra. Alguns já devem conhecer, né, mas os que não conhecem vão ter pelo menos agora uma ideia, certo? Uma noção. Vamos lá.
O gol de letra é aquele onde, no caso, que o atleta é destro, é direito, né? Aí a bola está passando pelo atleta. Ele, ao invés de chutar com a direita, ele deixa a bola passar, onde a perna direita vai por trás da perna esquerda e ele chuta trocado. Ele chuta como se fosse com a esquerda, mas na realidade a perna passou por trás da perna esquerda e chutou a bola. Deu para entender aí, Paulo?
Pronto, a gente vai dar maiores oportunidades para quando a escolinha estiver montada e você na sua aula prática mesmo mostrar para o aluno como seria esse gol de letra, né? Aliás, se alguém souber aí por que o nome é gol de letra, mande e-mail, né, para as listas dos Vox. Será que é porque parece um S ou um X, sei lá, que cruza essa perna por trás da outra, né, para fazer aquele toque, né? Bom, Hernani, a gente agradece a tua participação, certo? Os objetivos do Conversa que Interessa são esses, né? Levar aos ouvintes algumas informações que não são veiculadas nos veículos de comunicação do Brasil e do mundo, certo? Essa entrevista, ela tem sempre essa característica. E já espero que você encampe essas ideias de colocar os deficientes visuais para ter um prazer de chutar uma bola oficial de futebol, de cobrar um escanteio, certo? Ir lá no corner, colocar a bola e dar aquele chute, certo? Tentar uma cobrança de falta, tentar praticar gol de letra. Gol de bicicleta, não sei, né? Talvez nós tivéssemos que usar uma piscina, alguma coisa nesse aspecto aí. Pronto, o desafio está lançado para você. Agradecemos e também repassamos o microfone para você concluir os seus pensamentos.
É isso aí, pessoal. A gente, como educador físico, a gente procura fazer de tudo, tá certo? Para melhorar a qualidade de vida de vocês e de todo mundo. E é isso aí, independente do que você tem ou não, vamos praticar esporte, é muito legal. E do que precisarem de mim, estou aqui no Instituto, à disposição de vocês. Valeu, um abraço.
Então, vamos convidar a Ana Paula, que está na sonoplastia, o Alexandre Almeida, que está na coordenação, o Hernani, vamos formar um grupo de futebol aqui e vamos para o gramado agora. Até o próximo Conversa que Interessa.
Há 11 anos em seu coração.